Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Hoje nós vamos continuar a exposição de Romanos, que nós iniciamos alguns domingos atrás. E eu quero fazer a leitura de Romanos, capítulo de número 1, verso 18 até o 23. E depois eu farei expondo aí versículo a versículo, 24 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amém. Essa talvez seja a semana mais difícil na exposição do livro de Romanos, junto com Romanos 5, Romanos 9, Romanos 11, Romanos 13, um desafio para nós. Mas a vantagem que nós temos é que nós cremos que a palavra de Deus é boa, agradável e perfeita. Você crê nisso? Que bom. Eu não vou pedir para você virar para a pessoa do lado falar. Eu quero que você creia nisso. Só você. Romanos capítulo 1, Paulo mostra que cada pessoa, seja ela judeu, seja ela da linhagem grega, seja ela religiosa ou não religiosa, existe um problema que atinge absolutamente a todos. Todos nós nos afastamos do conhecimento de Deus. Todos nós. Mas Deus se manifesta na criação, Ele se manifesta entre nós, mostrando quem Ele é, a presença dEle, mas Ele também se manifesta em nós, em mim, em você, por meio da consciência que nos é dada. Quando isso é feito, nós entramos em choque. Nós, seres humanos, entramos em choque. É como se você descobrisse algo que você quer esconder. E aí o texto fala que os homens resolveram suprimir a verdade de Deus. Eu usei o exemplo daquela bola de ar que você brinca na piscina e que num determinado momento você tenta esconder aquela bola embaixo da água, mas ela tem uma força que faz com que constantemente ela venha emergir, ela tem que ficar à superfície, ela tem que ficar à vista de todos. Mas o homem tenta suprimir a verdade de Deus, escondendo essa verdade, mas a verdade insiste em dizer, eu estou aqui. Por isso todos nós sabemos, mas não sabemos porque não queríamos saber, mas nós sabemos. E essa supressão da verdade de Deus, ela se manifesta no nosso meio de duas formas. Uma é por meio de reações irreligiosas. Eu não quero saber nada de Deus. Deus não existe. Eu me torno um ateu. Eu posso me tornar um agnóstico, não crendo nessa verdade. E na grande maioria das vezes, pessoas que confessam essa crença, ou no ateísmo, ou no agnosticismo, confessam justamente por questões relacionadas a Deus. Se ele existe, como que se explica o mal? Se ele existe, como que nós discorremos sobre as múltiplas religiões que estão sobre a face da terra. Ele não pode existir. Essa é a vertente da irreligiosidade ou da não religiosidade. E a forma religiosa da supressão é aquela que você substitui. Você substitui o verdadeiro Deus por uma versão dele. Mas uma versão que você pode controlar. Uma versão que você domina. Uma versão que existe para te servir, para atender a sua vontade. E a gente faz isso por meio de várias coisas. Imagens externas e imagens internas. Algumas a gente vê, outras nós não vemos, porque elas estão do lado de dentro. E Paulo continua agora no texto que a gente vai expor, falando sobre essas coisas. E no verso 25 ele fala: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Na última nossa conversa nossa sobre Romanos, eu falei que essa adoração, ela é fruto de algo que Deus nos criou assim. Eu falei que nós somos criaturas télicas, criadas com propósito. Nós, seres humanos, buscamos sempre alguma coisa maior pela qual valha a pena viver. A última coisa que eu espero é chegar no meu último dia de vida, no último suspiro de vida, e olhar para todos os anos que se passaram e dizer: não valeu a pena. Eu nem sei por que eu vivi. Eu não sei o que eu deixei, eu não sei o que eu fiz. Nós queremos propósito, queremos sentido. Deus nos fez assim. E algumas vezes, tudo que nós buscamos é a atribuição de um valor final pelo qual fez a minha vida valer a pena. Valeu a pena. Todos nós buscamos isso. E todos adoram isso. Seja o que for, se o seu propósito é a profissão, é isso que você adora. Se o seu propósito é a família, é isso que você adora. É isso que tem o seu coração. Se o seu propósito é a academia, seja ela universitária ou seja ela do corpo, é isso que você adora. E Jordan Peterson, um filósofo, disse assim: não existem verdadeiros ateus, praticamente falando. Há aqueles que reconhecem os deuses que adoram e aqueles que não reconhecem, aqueles que não fazem. Nós somos criaturas assim. Nós buscamos aprovação. Nós buscamos. Esta é a forma natural do nosso coração. Vamos fazer um exercício? Olha para a diversidade dos povos que existem. Se você vai numa tribo indígena isolada do Amazonas, você vai encontrar lá um povo que adora algo. Se você for numa tribo indiana isolada no meio do Himalaia, um povo não alcançado, você vai chegar lá, eles terão expressões télicas de adoração. Qualquer lugar que você vá, essas coisas fazem parte do que nós somos. Porque Deus nos fez assim, inclinados a essa necessidade. Mas não adianta a gente achar que isso é um problema só do lado de fora. Olhando para o meu coração, do Gustavo, o que eu enxergo aqui dentro que faz com que eu me envergonhe quando eu vejo que algumas das minhas atitudes são em busca de aprovação de pessoas que eu amo. Quando eu percebo que o ministério passa a tomar uma dimensão da minha vida de aprovação, de reconhecimento, de admiração. Quando eu me vejo preocupado demais com as questões financeiras da minha vida, do presente e do futuro. Deuses, imagens que eu construo no meu coração, que destronam o Senhor do centro da minha vida. Não adianta nós só olharmos para o lado de fora. Existem imagens do lado de dentro que eu construo. E pode ser que você tenha essa mesma fraqueza. Por isso, Romanos, do versículo 24 até o versículo 32, Paulo está trazendo uma única mensagem. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa disso. E o que que Deus faz? Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Disso que, quando o homem olha a centralidade, o governo, Deus presente na criação, Deus presente na consciência, e ele fala, eu não quero saber dessa verdade, eu vou afundar essa verdade, eu vou suprimir essa verdade, eu não quero saber dela. É como se a terra virasse para o sol e dissesse, sai daí, eu ocuparei agora o centro do sistema solar. E o sol, muito educado, diz, ok, pois não, o lugar é seu. Sustenta isso aqui agora com a sua gravidade. E o sol sai e a terra ocupa. E a gente vê um colapso no sistema solar. Deus está dizendo, é isso que você quer? Toma, é seu. Arque com as consequências da sua oração atendida. Arque com as consequências do seu pedido que foi concedido a você. O que que a gente vê nessa estrutura do versículo 24 até o 32? Existe aqui, numa visão macro, uma linguagem que Paulo constrói como sendo olho por olho. Olho por olho é isso que você quer? Toma. Deu, levou. Bateu, tomou. Chutou, tomou outro chute. É isso que você quer? Eu vou te dar. E nessa linguagem de olho por olho, o apóstolo Paulo vai trabalhar algumas questões aqui sobre isso. Então, no versículo 21, eles falam, eles desonraram a Deus. E aí, no versículo 24, Deus permite que eles se desonrem a si mesmos. Eles trocam a glória de Deus por imagens. Então, Deus permite que as suas paixões também fossem trocadas. Eles não acharam adequado reconhecer Deus. Então, Deus entrega a uma mente inadequada. É isso que você quer? É seu. Toma. Você quer dirigir? Está dando muito palpite? Eu vou parar o carro, você assume o volante. É isso? E agora Paulo começa a explicar como que isso acontece na nossa vida e na história da humanidade. E no versículo 26, ele fala, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Você acabou de ler a passagem mais longa na Bíblia a respeito das práticas homossexuais. Essa é a maior passagem da Escritura Sagrada. Por que que Paulo começa a tratar desse assunto colocando a prática homossexual como sendo uma consequência da ira de Deus? É isso que você quer? Toma. Paulo faz isso como um resultado do homem que desloca Deus do centro. Mas por que que os padrões sexuais são afetados diretamente quando isso acontece? Porque, obviamente, a nossa matriz mais primária está relacionada com a nossa sexualidade. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus permite que eles sejam uma só carne e estabeleçam uma família. Essa é a diretriz do Éden, essa é a diretriz antes da queda, depois da queda. É isso que normatiza a relação sexual entre seres humanos, homem e mulher. E a reação natural de alguém que fala assim, a partir de agora o domínio é meu, o governo é meu, a direção é minha, a vontade é minha, eu vou começar a distorcer desde a minha matriz. Eu quero que absolutamente tudo seja desgovernado, ou tudo seja reorientado, tudo seja repensado. Eu farei tudo segundo a minha vontade. E para iniciar esse trabalho, eu farei desde a minha matriz mais básica, a minha sexualidade, homem e mulher. A gente não pode ficar surpreso por Paulo começar com isso. A gente não deveria se surpreender com o efeito dessa rejeição, porque esses são os relacionamentos mais primários da nossa identidade. Gustavo, então você está dizendo que Paulo está começando por aquilo que é o maior pecado do ser humano? Não, não tem nada disso. Não é isso. O que Paulo está tratando aqui é que essa é a maior evidência de uma rejeição a Deus. Quando eu rejeito Deus e falo, eu não quero você no centro da minha vida, eu passo a reorientar tudo aquilo que eu quiser. E essa é a evidência mais clara de tudo isso. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque esse texto muitas vezes tem sido utilizado por pessoas que defendem e fazem uma separação. Eles falam assim: Deus condena a prática homossexual quando ela é promíscua. Ou seja, está na balada, duas pessoas se encontram e eles se relacionam sexualmente à vontade. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando dois homens ou duas mulheres resolvem ter um relacionamento de fidelidade, morar junto, serem fiéis. E tem gente que olha para esse texto e fala, eu não encontro na Escritura Sagrada uma condenação a essa vertente, somente a promiscuidade, não ao relacionamento de compromisso. Só que qual é o problema? O problema é que nos tempos bíblicos, algumas pessoas falam assim, ah, naquele tempo de Jesus não tinha isso. As pessoas não se relacionavam homoafetivamente com fidelidade. Como não? Plutarco escreveu um discurso sobre o amor. E Plutarco é daquele tempo. E no discurso de Plutarco, ele faz, dentro de uma perspectiva filosófica, ele faz uma separação. Ele diz assim, relações sexuais entre homens fora de um compromisso é abominável. Contudo, relações sexuais entre homens ou mulheres, entre si, homoafetivas, dentro de um compromisso, isso é louvável. Ou seja, essa prática não é estranha ao mundo bíblico. Nós encontramos ainda um registro de Platão, quando ele escreve a sua obra Fedro, e nessa obra Fedro, ainda que seja uma ficção, ele conta um romance que existiu entre Sócrates e Fedro, de um relacionamento de dois homens por 10 anos. Então, ou seja, não cola essa linha argumentativa. O que Paulo está trazendo à tona aqui é mais do que a relação homoafetiva. O que Paulo está trazendo à tona em Romanos capítulo 1, do verso 24 até o 32, é o seguinte: absolutamente todos, ninguém escapa, porque todos tentaram suprimir a verdade pela mentira. Ele começa falando da relação homoafetiva, mas ele continua discorrendo profundamente sobre isso. O que é importante a gente saber, Gustavo? É que nesse texto, a linha argumentativa do apóstolo Paulo é: isso, essas práticas, são contra a sua natureza. Você não foi feito, criado para isso. Isso não é para nós. Nós não cristãos, nós seres humanos. Isso não é para nós. Mas qual é o principal pecado em tudo isso então, Gustavo? Paulo não está escolhendo aleatoriamente a homossexualidade aqui. Ele cita isso para remeter ao exemplo da criação, para nos levar ao nosso momento mais primitivo, mais inicial, mais primevo da nossa criação. Do que se trata, então? Se trata de uma única questão. Não é o que o Criador quer, é o que eu quero. Não é o que ele deseja, é o que eu desejo. Não são sobre as regras dele, isso é sobre as minhas regras. A homossexualidade é o único exemplo? Não, não é. No verso 28, ele faz uma lista das outras desordens. E ele começa de novo pela parte sexual, quando ele fala, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Desordem sexual. Seja no seu envolvimento heterossexual, seja homossexual, seja pansexual ou qualquer outra expressão, o que nós vemos no texto é uma desordem que se estabelece. Eu tiro Deus do centro, eu sou o centro, desordens acontecem. E ele continua falando de outras desordens. Aí ele fala, tornaram-se cheios de toda sorte, injustiça, maldade, ganância e depravação. Se instala uma desordem político-econômica. Seja onde for, qualquer nação que você for, você vai encontrar injustiça, maldade, ganância e depravação. Não se iluda, não existe Messias no governo. Não se iluda, não existe Salvador no sistema político-econômico. Está em desordem. Nunca teremos justiça, nunca teremos bondade, nunca teremos equidade, nunca teremos retidão. Está em desordem. E ele continua. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, são caluniadores. Desordem social. Paulo não conhecia grupo de família de WhatsApp. Paulo não conhecia Facebook. Paulo não conhecia Instagram. Mas ele está dizendo, a sociedade vai conviver com isso. Tirou Deus do centro, desordenou tudo. Inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Desordem espiritual, enganadores formando comunidades, igrejas se dividindo por causa de poder, pessoas querendo puxar tapete de outras em liderança. Eu tenho a verdade, eu sou a verdade. Verso 30 e 31, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Desordem familiar. O que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ninguém escapa. Não é um problema de gays, não é um problema de homossexuais, não é um problema LGBTQI+, é um problema de todo mundo. Ninguém escapa. Tirou Deus do centro. Ninguém escapa. Não é uma lista exaustiva, mas é uma lista que mostra as consequências claras, visíveis, lúcidas, óbvias do que acontece quando você suprime a verdade de Deus pela mentira. Essa é a posição do apóstolo Paulo. Isso é o que ele aborda nesse texto. Como que a teologia olha para esses textos e elabora um termo que possa ser claro a todos nós? O ser humano é depravado em todas as áreas da sua vida. Ele só não é mais mal pela misericórdia de Deus. Mas o potencial para desgraça, injustiça, ganância, maldade, perversidade, existe em todos. Ninguém escapa. Gustavo, eu sou bom. Falei da outra vez e repito. Você só acha que você é bom porque você está olhando para você mesmo com parâmetros muito baixos. Eleva um pouco a régua. Que ninguém dá conta de passar. Ninguém. Olha a lista aí de novo. Você está olhando para ela? Eu olho para essa lista e eu sinto falta. Eu falo, meu Deus, tem algumas coisas em mim ainda que não estão aí. Não é exaustiva. É só para mostrar que não existe outras áreas da vida que não sejam impactadas pelo pecado. Não existe uma vertente que não foi contaminada. Não existe um caminho que não tenha uma barreira impedindo eu passar. Não existe. Nessa água que eu vivo, nesse lago que eu vivo, ele todo é contaminado. Ninguém escapa. O principal pecado, o pecado realmente perverso, é quando eu rejeito o governo de Deus na minha vida. Esse foi o pecado que provocou toda a corrupção. Esse é o pecado que todos nós praticamos igualmente. O problema é que nem sempre nós escolhemos a forma como isso vai me afetar e vai afetar você. Alguns pecados a gente escolhe a forma como ele nos afeta. Outros a gente não escolhe. Algumas pessoas possuem a corrupção. Outros a inveja, orgulho, ambição desenfreada, temperamento descontrolado, incapacidade de controlar os seus impulsos sexuais, alimentares, uma propensão à dúvida, preocupação, depressão, ansiedade, estresse, ganância. Nós não controlamos. Em outras pessoas, isso se manifesta como desordens sexuais. O pecado central é o mesmo. Eu rejeito o governo e eu governo. Eu rejeito a soberania e eu me torno o soberano. A maioria dos homossexuais não escolheram esse desejo. A maioria dos homossexuais que estão na nossa igreja, que já vieram conversar com a liderança, não acordaram um dia e disseram: a partir de hoje eu quero ser gay. Não. A maioria dessas pessoas lidam com uma oração que não foi atendida. Eles oraram a Deus: Senhor, tira de mim esse desejo. E não receberam a resposta da sua oração. E eu acho que isso faz com que eles sejam dignos da nossa misericórdia, porque você lida com a mesma oração não respondida. Porque o céu não é aqui. A gente vai lutar com isso a vida inteira. Eu nunca vi ninguém brilhando entrar por aquela porta e sentar aqui no nosso meio e levitar. São todos miseráveis, pecadores, ninguém escapa. E como igreja, dois pensamentos permeiam o senso comum de uma comunidade. Um deles é a gente achar que Deus não se importa com esse tipo de pessoa. Quer saber? Vá para lá, sai daqui, vá procurar seu grupo, vá procurar seu bando. Parece que Deus nem liga para você. Como que não liga? Se existem dezenas de passagens na Escritura Sagrada que falam sobre isso, e Deus só repreende a quem Ele ama, como que não liga? Gustavo, mas eu nasci assim. Eu acredito em você, porque a Bíblia fala que em pecado eu fui gerado e concebido. Eu também nasci em pecado. Nós só nascemos com pecados diferentes. Você com os seus e eu com os meus. Eu nasci em pecado. E eu creio que você nasceu exatamente assim. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante para você. O fato de você ter nascido com esses desejos não valida os seus desejos. Não torna esses desejos aceitáveis, santos, puros, diante de Deus. Por quê? Porque pelo fato de eu ter nascido assim, isso também não valida os meus desejos. O que valida os desejos humanos é a palavra. Ela é o elemento norteador que me confronta e te confronta. Possuir um desejo inato só mostra que os nossos corações são corruptos. Olha para mim, você nasceu assim? Talvez você precise nascer de novo. Nascer de novo. Foi essa palavra que Jesus disse a Nicodemos. Ah, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Porque enquanto a gente não nasce de novo, os nossos desejos e a verdade sobre eles não nos orienta. A mensagem central do Evangelho não é: façam com que os gays se tornem héteros. Não é. A mensagem central do Evangelho é: os mortos terão vida. Essa é a mensagem central do Evangelho. E todos estão mortos. Todos morreram. A segunda mensagem que às vezes permeia a comunidade é a gente achar assim: ah, esse pior pecado. Você viu que o filho do fulano é gay? Misericórdia. Você viu que o filho da fulana é um mentiroso? Ah, mentira. Ei, essa classificação, ela não pertence a mim nem a você. O que pertence a mim e a você dentro da comunidade dos discípulos é a gente entender que nós somos uma comunidade de pecadores que nasceram de novo e todos nós lutamos bravamente contra o nosso pecado. Mas Gustavo, até que nível eu devo lutar contra isso? Aí o escritor de Hebreus fala, até o sangue, até sangrar com toda a força, seja ele qual for. Isso é o que importa. Nós somos uma comunidade de homens e mulheres que nasceram de novo e que estão abertos para acolher outros pecadores dispostos a lutar contra o seu pecado. Como eu luto com os meus, você luta com os seus e eles vão lutar com os deles. Isso é a igreja. Porque o que o evangelho nos ensina é que eu sou dos pecadores o maior. Não foi isso que Paulo disse? Porque quando eu sei que o evangelho me alcança, eu sei que ele pode alcançar qualquer um que Deus quiser alcançar. Porque ele me alcançou. Se você luta contra a homossexualidade, a pansexualidade, ou qualquer outra área da sexualidade que você tem dificuldade, você é bem-vindo nessa comunidade cristã. Você é bem-vindo aqui. Nós queremos receber você, acolher você, instruir você na palavra que ordena todas as esferas da vida humana. Versículo 32, o apóstolo Paulo fala, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. A idolatria produz pecados horríveis na vida do ser humano. Produziu hoje, produziu no século passado, produziu no início do milênio, produz sempre. A idolatria produz coisas horrorosas. A idolatria faz com que coisas abomináveis sejam aplaudidas. Nós tivemos isso na história do nosso país, nós tivemos isso na história da América, isso acontece na história do mundo. A idolatria faz com que nações ataquem nações em função de mais poder, de mais glória, de mais nome, de mais conquista. E se aplaudem, aplaudem. A idolatria faz com que coisas que são erradas parecem certas. E as pessoas acabam racionalizando tanto aquilo ao ponto de entender que, puxa, é verdade, eu acho que vale a pena a gente insistir nisso daqui. Por exemplo, um dos primeiros navios que chegou nos Estados Unidos com escravos, chegou em Virgínia. E ele chegou por meio de um holandês que tinha pegado 20 escravos africanos de um navio inglês. E esse navio inglês tinha batizado esses 20 africanos. Consequentemente, esses 20 africanos, dentro da teologia, tinham se tornado o quê? Irmãos! Irmãos! Em Cristo! E quando eles desembarcaram no porto em Virgínia, eles foram recebidos como irmãos, só que servos. E foram juntados a outros 1.000 que estavam lá já trabalhando, para que depois de um tempo eles recebessem a sua liberdade. Só que em 50 anos, uma geração, houve uma mudança comportamental tamanha que transformou pessoas em bens. Imagem de Deus em imagem do meu patrimônio, da minha posse, do meu governo. Em uma geração. E isso foi mudado assim. Puxa, como eles são importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, como eles promovem mais riqueza, como eles fazem com que a gente tenha mais justiça. Não, isso aqui não, mas a gente apaga. Vamos racionalizando as coisas, fazendo com que pessoas aprovam aqueles que as praticam. Uma das primeiras siglas que surgiu desse movimento sexual foi GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. Pessoas que aprovam aquilo que se pratica. no nosso meio. Igrejas têm tomado partido acerca disso. Eu não sei o que fazem com textos como esse, que transformam aquilo que inicialmente era reprovável para merecer aplausos. O que faz com que igrejas tenham cristãos que olham para o aborto e começam a flertar com essa ideia, pensando no direito da vida que a mulher possui? No ano de 2019, o estado de Nova York, ele aboliu uma lei que permitia o aborto até 24 semanas. Puxa, Gustavo, que coisa boa. Seria bom se não fosse pelo fato dele estender até o último dia. Se o bebê está dentro da barriga da mãe com 9 meses, ele pode ser abortado. Como? Desde que o médico ateste uma inviabilidade fetal. O que é inviabilidade fetal? O artigo não fala, não discutiram, jogaram para os médicos decidirem o que é inviabilidade fetal. Com 8 meses, chega uma mulher, o médico olha para a família, não acha muito bem estruturada, a mulher pede, o marido pede, não tem dinheiro, vamos matar. Inviabilidade fetal. 8 meses. E irmãos que professam a mesma fé, abraçando ideias abortistas, como sendo, assim, o máximo do máximo, aplaudindo uma prática assassina de inocentes. Ei, é assim que as coisas acontecem. Racionalização de pecados. Se a gente perceber na Escritura Sagrada, no final do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai, no final do capítulo 3, ele vai fazer uma conclusão dessa linha de raciocínio dele. E ele fala assim, a partir do versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aí ele vai para o versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olhe para mim. Ninguém escapa. Gustavo, e agora? Vamos povoar o inferno? Não, de forma alguma. O evangelho é a justiça de Deus. O evangelho é a ira de Deus. A ira de Deus colocada sobre todas essas pessoas, sim. Mas Jesus se coloca em nosso lugar. E ele recebe a justiça de Deus, a ira, o cálice da ira, o sangue derramado, a cruz, os pregos da cruz. Foi tudo em cima dele. Ele absorveu tudo, tudo, para que pudesse haver uma saída. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Se você ainda não nasceu de novo, hoje é o dia do seu novo nascimento. Hoje é o dia da data da sua nova vida com Cristo. Hoje é o dia da sua libertação, da sua salvação. Hoje é o dia dos seus pecados serem todos absorvidos na sua mente pela morte de Cristo Jesus. Ele morreu, ele tomou, ele pagou, ele perdoou. Ele é a saída. Ele é a única saída para mim e para você. Só ele coloca Deus no centro da vida e faz com que todas as outras coisas girem ao redor dela. O coro jovem vai nos conduzir numa canção que fala sobre a grandeza de Jesus. É uma canção de um texto bíblico que fala da grandeza de Jesus. A Elaine, na hora oportuna, vai convidar você a ficar de pé e louvar a Deus. E nessa hora nós nos levantaremos e louvaremos o nome da nossa saída, Jesus Cristo.